você na programação da Pan com Halo. Bom, depois de entrar no clube dos bilionários, ela deu uma sumida na música, né? Mas continua aí, é sempre bom ouvir Halo da Beyoncé. Ainda Sabrina Carpenter, Man Child, Natalie Imbruglia com Thor, Matando Saudades, Rose Lincoln, Snap, ainda do ano de 1989, Erasure, teve o Ed Sheeran, Começamos Bem, I Want to Break Free do Queen, de 1983. Tô indo nessa, a gente se fala amanhã depois do Pânico aqui nos 100,9 da Pan. Vem aí o 3 em 1 e logo depois os Pingos nos Is. Abração pra todo mundo aí, até amanhã. Valeu, tchau, tchau.
Oi, gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais participe. Vote. A diferença é a sua. Justiça Eleitoral. Democracia.
Dificuldade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores canais do aqui. O ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Segundo Seminário Rio Summit, promovido pelo LIDE, dia 6 de março, sexta-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. Com a presença do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o encontro promove o debate sobre soluções, estratégias e oportunidades de investimentos no Rio de Janeiro. Segundo Seminário Rio Summit, promovido pelo LIDE, dia 6 de março, sexta-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. Para participar, acesse lide.com.br e participe. Quem é líder, está no LIDE.
Comunicar, falar, é marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência que publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Só no BK, você garante dois burgers que valem cada mordida. Com porções generosas, grelhadas no fogo e com ingredientes frescos, a partir de R$ 25,90. Cole no BK Drive mais próximo e aproveite. O BK é fogo.
A aposentadoria média no Brasil é só R$ 1.863. Agora imagine sua vida aos 70 anos com esse valor. Tendo que as horrorosas do SUS. Essa não é uma hipótese. É o caminho natural de quem entra no banco ou na sorte. Mas você não precisa aceitar esse destino. No dia 24 de março, às 6:30 PM, eu vou fazer o workshop O Fim da Aposentadoria. Numa aula ao vivo e online, eu, Pablo Spire, o Tourinho, vou te mostrar como organizar as suas finanças, entender os tipos de investimento que existem e começar a construir a sua própria aposentadoria com um plano simples e possível para sua realidade. Inscreva-se newcursos.com.br.
Right, Tourinho!
Em um jovem.
Querendo ou não, Zé. Então, inclusive, uma informação importante, Zé, inclusive uma vitória da base do governo que estava, de certa forma, tentando reverter essa situação mediante a decisão de Davi Alcolumbre.
Era expectativa, viu? Já havia essa expectativa. O presidente do Senado e do Congresso consultou a advocacia, os assessores, né? Então, parecer que ele quer. Essa é a realidade, né? Ninguém vai dispensar um cargo de natureza especial aqui por uma opinião, da opinião que o presidente quer. Isso é natural, é assim mesmo, né? E a informação da assessoria do Senado é que houve ali a quebra de regras do regimento, houve uma estratégia de não votar nominalmente e votar através que chama votação simbólica, né? E ali houve atropelos. Mas era mesmo a intenção da CPI, era de demonstrar. Então vamos lá fazer a radiografia. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o roubo dos aposentados, que aqui o pessoal chama os nomes bonitinhos, desvio de recursos através de descontos não autorizados. Aí fica o nome bonitinho, é roubo mesmo, roubo de dinheiro dos velhinhos. Nem é dinheiro público, é dinheiro do público, ou seja, dinheiro dos velhinhos. Então, assim, deu uma cochilada e acabou que a presidência caiu para os partidos de oposição, né? Um senador do PL. Aí o que aconteceu? O governo recuperou a maioria no plenário. E a CPI do INSS está, sim, sob disputa e está sendo travada. Essa comissão parlamentar de inquérito não deverá ter o relatório final. Apostem aí, o relatório final não será aprovado. Eu conheço trabalho de CPI, exatamente uma CPI conflagrada como esta, né? É impressionante como alguém pode ter a coragem de defender bandidos que roubaram dinheiro. Mas, enfim, no caso dessa votação era assim. Já havia toda uma vacina, a gente chama vacina, que é preparativos, né? É do Lulinha falando através dos seus representantes de que não tem problema nenhum, que podem quebrar o sigilo dele, que ele mesmo abre o sigilo e que não há nenhum problema, e já explicando as relações com empresários que tinham relação com o tal careca do INSS. Então, era uma decisão esperada, mas a movimentação política já foi feita, né? Já houve o debate, a Polícia Federal também, e André Mendonça autorizou a quebra do sigilo Lula, né? E essa o presidente do Senado não pode anular.
Bom, Zé, a gente vai seguir acompanhando aquela notícia que acaba de chegar, presidente do Senado, então, Davi Alcolumbre, anulando a quebra de sigilo de Lulinha. Lembrando que na semana passada teve uma votação, né, durante a CPMI do INSS, onde o presidente dessa comissão, o senador Carlos Viana, fez uma votação nominal, aquela votação simbólica, onde ninguém acaba, de certa forma, né, falando que, em como vai votar. E aí, o próprio base do governo disse que houve um erro de cálculo. E o próprio senador disse que fez a conta e não havia votos suficientes para derrubar a quebra do sigilo do Lulinha. Aí ele acabou aprovando o requerimento, gerou uma reação muito grande por parte da base do governo, que foi reclamar com o Davi Alcolumbre, e o próprio Davi Alcolumbre pediu alguns dias para fazer essa análise mais detalhada. Ele veria as imagens que foram registradas da TV Senado, claras imagens que transmite ao vivo, né, e em forma simultânea a comissão mista parlamentar de inquérito do INSS, escutou a Polícia Legislativa, que estava ali no meio também fazendo a segurança, e também o próprio Davi Alcolumbre escutou a advocacia e, segundo o Davi Alcolumbre, essa suspendeu a votação porque, segundo ele, houve, pelo menos, a votação foi conduzida não sem a contagem nominal, essa votação não foi feita de acordo com o regimento interno do Senado. A gente vai agora para o Senado Federal porque Davi Alcolumbre está falando neste momento sobre a decisão que ele tomou anulando a quebra de sigilo de Lulinha.
De iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova o texto do acordo sobre a 15ª reunião da Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, assinada em Nairobi, Quênia, em 21 de dezembro de 25.
Ele traz para vocês aqui no nosso 3 em 1. Fábio Perno, quero te ouvir, porque é uma decisão que... fôlego, poder informações, trazendo uma materialidade para essa investigação, mas agora com a decisão do Alcolumbre anulando a quebra de sigilo do Lulinha, a CPMI, que tem prazo para acabar e esse prazo está chegando cada vez mais perto, de certa forma, perde o seu fôlego, ou pelo menos o seu peso, né?
Eu posso ter muitos defeitos na vida e estou consciente que os tenho. Mas jamais eu vou ser acusado de ter, em algum momento, elogiado esse Congresso. Minha Nossa Senhora.
Né? Você tem um grande defeito.
Tudo que sai daí...
Sabe qual é o seu grande defeito? É não admitir o teu lado liberal.
Certo.
É um liberal enrustido.
Não, eu não sou um liberal enrustido.
Esse é o seu grande defeito.
O atual Congresso do Brasil é o fim da picada. E aí, então, algumas... Eu acho que a gente pode chegar a algumas constatações. Uma... O senador Carlos Viana, ele sai desmoralizado desse episódio. Outro dia, aqui mesmo, uma das entrevistas que foi o André Anelli que fez com o deputado Paulo Pimenta. O deputado Paulo Pimenta chegou até a exibir um ar assim meio blasé de tanta tranquilidade em relação ao desfecho disso.
Ele pediu o VAR, né? Você lembra que ele falou?
Ele pediu o VAR, falou, esse negócio vai cair, temos um monte de provas e tal. Houve um atropelo aí do regimento e tal, foi uma decisão totalmente ilegal. É? E nós vamos, inclusive, pedir aí, enfim, cassação do senador. Eu não sei, enfim, não me lembro o que falou em cassação, mas eu também vi bastante gente se manifestar nesse sentido. Claro que também aí já é, mas o fato é que ficou o senador Carlos Viana, embora tenha naquele momento conseguido um fato político, ele que é candidato à reeleição, ele precisa disso, né? Ele conseguiu lá seus 15 segundos de fama, mas agora ele vai ter que dar muitas explicações, até porque ele foi derrubado por um parecer técnico. O Alcolumbre a gente sabe que joga em todas, né? Faz acordo com Deus, com o capeta e com quem mais aparecer. Agora, tem uma coisa que é muito isso. Esses que têm sido acusados, e o Lulinha é um deles, deveriam abrir tudo. Para não deixar pairar esse tipo de dúvida aqui, a Polícia Federal, que pediu então a quebra desses sigilos ao STF, consiga apresente para todo mundo o que foi encontrado e o que não foi. Olha, encontramos tal coisa. Veja, não encontramos nada. Até porque a sociedade não pode ficar nesse limbo também. Tem que saber, de fato, o que cada um desses personagens fez no verão passado. Vejam só. No domingo, nesse último domingo, anteontem, Valdemar da Costa foi lá no programa Canal Livre, da TV Bandeirantes, e entre outras coisas, ele disse que o Fabiano Zettel, o cunhado do Vocaro, também envolvido até o último fio de cabelo na história do Master, chegou inclusive a ser preso lá e liberado depois lá, e usando agora, enfim, tornozeleira e tal, perguntado, enfim, questionado sobre a história de que ele teria doado 3 milhões de reais para a campanha do presidente Bolsonaro, o Valdemar disse? Não. Foi muito mais. 3 milhões foi direto para o Bolsonaro. Mas ele deu mais para o partido.
Na conta pessoal do Bolsonaro.
Na conta pessoal. Veja, não é o Fábio Piperno que está dizendo isso. Foi o presidente do PL que falou. Agora, esse cidadão, o Fabiano Zettel, está todo mundo tentando levá-lo para depor, ninguém consegue. Por quê? Por que essa blindagem? Ele foi, inclusive, afastado até da igreja lá da Lagoinha, onde ele é pastor e tal. Quer dizer, ele é religioso, banqueiro, amigo do Toffoli, amigo do Bolsonaro, ele é amigo de todo mundo. E deve ser muito amigo de senador e deputado, porque ninguém consegue levá-lo lá para depor. Então, seja o Fabiano Zettel, seja o Lulinha, todo mundo, todos esses suspeitos têm que ter as suas vidas esmiuçadas.
Perfeito. Eu assino embaixo também do relator Fábio Piperno e Alan Gani. Eu quero te ouvir também, porque o Piperno trouxe um ponto interessante. A gente está praticamente um jogo de truco, essa CPMI do INSS. Semana ganha a base do governo, aí vem uma decisão, votação de requerimento, ou a convocação, um convite também, aí ganha a base ganha a oposição. Aí agora semana tivemos mais uma vitória da base governista. Então a sensação que a gente tem é desse jogo. Cada semana um vai conseguindo ali, pelo menos anulando, pelo menos passando por cima do outro. E depois, gente, já a gente vai ouvir o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que agora eu quero ouvir o Alan Gani sobre isso. E Alan Gani? Tá, então vamos ouvir então o Davi Alcolumbre.
A verificação será procedida a contagem dos votos favoráveis e contrários. Ou seja, é na etapa de verificação que final, tornando-se em conta os votos individualizados dos membros da comissão. A grande diferença, portanto, da votação simbólica para a votação nominal é que, na primeira, o presidente observa quem está sentado e quem se levantou. para em seguida proclamar o resultado. Na segunda, a contagem individual dos votos. Essa diferença, embora pareça banal para todos nós que estamos acostumados com o dia a dia do parlamento, contém um detalhe muito importante a respeito do quórum da votação. Na votação nominal, na qual são identificados e individualizados os votos de cada parlamentar, o quórum é aquele aferido logo após o seu encerramento. Ou seja, o resultado da votação composto apenas pelos parlamentares que efetivamente votarem na deliberação, sendo considerados os parlamentares que não exerceram o direito do voto. Tanto é assim que a sessão pode ser encerrada por ausência de quórum aferido pela votação nominal. Por outro lado, na votação simbólica, como não há individualização dos votos, o quórum da votação é o mesmo quórum da presença da reunião presencial. Esse quórum é a presença registrada e aferido no painel eletrônico, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 13 e o parágrafo 2º do artigo 108 do Regimento Interno do Senado Federal. Esta lista objetiva de presença nos permite saber se temos o número para a deliberação ou as deliberações, isto é, se pelo menos a maioria absoluta dos membros da comissão está presente. E como não há contagem nominal dos votos, é esse o parâmetro utilizado. Assim, todos aqueles que registraram presença participaram da votação simbólica, independentemente de estarem ou não fisicamente no recinto do plenário, no momento da votação. E mais, além de participarem da deliberação, todos os que não se levantaram para votar contrariamente votam a favor, inclusive os ausentes fisicamente. Pois não tem como se manifestar contra os ausentes, resta o instrumento da declaração de voto, que é registrada posteriormente, mas não influencia, repito, não influencia no resultado da votação. Esse, sim, é o ponto central para a resolução do questionamento da presidência. Numa votação simbólica, a apuração dos votos resulta de uma apreciação do presidente a respeito do posicionamento do plenário em face do quórum de presença computado no painel. O presidente observa o comportamento do plenário e proclama o resultado, independentemente de contagem nominal dos votos. É evidente que, nos casos em que seja observada flagrante maioria contrária, o presidente deve ter o cuidado de observar se ela não constitui...
Bom, gente, só trazendo então uma correção na informação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manteve a quebra de sigilo de Lulinha. Ou seja, teve toda a discussão por parte da oposição contra a base do governo e aí agora o próprio Davi Alcolumbre consultou a advocacia do Senado e decidiu manter pela quebra de sigilo de Lulinha. Vamos ouvir então nossos comentaristas para a gente refazer esse cenário político novamente, porque isso acaba ganhando e trazendo novos contornos e desdobramentos para a CPMI. Se a gente estava falando antes que tinha perdido o fôlego, muito pelo contrário. Ela ganhou um respiro novo, inclusive até mesmo podendo ser prorrogada devido ao nível de informação que pode ser acrescentado nessa comissão. Ô Zé Maria Trindade, eu quero começar com você para te ouvir em relação a essas questões políticas, porque querendo ou não, a gente estava falando da questão da derrota de Carlos Viana, mas muito pelo contrário, foi uma vitória que ele conquistou e Davi Alcolumbre trouxe assim, a suposta violação das normas regimentais não se mostra evidente e inequívoca, ou seja, ele não viu nenhum tipo de problema durante aquela votação que gerou todo aquele empurra-empurra, aquela confusão e, de certa forma, agora a CPMI traz mais um elemento importantíssimo e isso pode gerar um desgaste ainda maior para o governo.
Olha, esse mal-entendido se deu por conta de duas, vamos dizer, de dois resultados, de dois pareceres da assessoria jurídica. Uma, se a votação teria sido nominal ou simbólica. O regimento interno da Câmara, do Senado, que é seguido pelas comissões, quando a CPI não tem um dado que explicita o funcionamento, aí vai em busca do regimento do Senado Federal. E lá está exatamente a duas maneiras de se votar. A primeira, que é presencial, e quando os deputados dizem quem votou, e a simbólica. O presidente do Senado anteriormente estava considerando que a votação foi nominal. E aí, nesse caso, ele rejeitaria, como os líderes saíram dizendo que ele rejeitou ao mal entendido, e aí, no caso, teria que ter os nomes dos deputados que votaram contra e a favor. Aí, no caso, ele optou por outro parecer que dizia que, na verdade, foi uma votação simbólica. Neste caso, não é obrigatório o nome do parlamentar e como ele votou. Há uma diferença que parece muito tal, mas é uma diferença muito grande entre a votação nominal, onde aparecem os nomes dos senadores e deputados que votaram de um lado e de outro, e os que votaram simbolicamente. Foi uma estratégia, né? Se votaram antes uma nominal, e em seguida, quando é preciso aparecer os nomes, e em seguida esta votação simbólica. Então fica valendo aí, pelo que está indicando o presidente do Senado, que a votação foi simbólica e não nominal.
É isso aí, então, a dúvida totalmente esclarecida por Zé Maria Trindade, presidente do Senado Avel Columbre, mantém então a quebra de sigilo de Lulinha. Fábio Perno, vamos chamar o VAR aqui para você dar o seu comentário. Você estava falando em relação ao Carlos Viana, mas agora com essa decisão, querendo ou não, a oposição tem uma vitória.
Claro que tem, devo me retar, afinal de contas, eu o critiquei, induzido a erro ou não, mas o fato é que eu o critiquei, na verdade ele foi o grande vencedor disso, e reafirmo o que eu falei antes. Seja Lulinha, seja Fabiano Vettel, o importante é que todas essas informações sejam muito esmiuçadas, porque a sociedade tem direito de conhecer, de saber o que esses personagens fizeram no verão passado.
O Alan Gana, a gente sabia que a quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático do Lulinha poderia trazer um desgaste muito grande para o governo. Ou seja, o estrago já está feito. Mas agora, com Davi Alcolumbre mantendo a quebra do sigilo do Lulinha, isso pode trazer novos contornos, inclusive maiores problemas para o próprio governo.
Ah, claro, né? Porque Davi Alcolumbre é muito mais identificado, é muito mais pró-governo do que identificado com a oposição. Agora, de qualquer maneira, é uma vitória da oposição, uma vitória também da sociedade brasileira, que quer transparência diante de alguns indícios aí que são graves, né? Por exemplo, o recebimento de uma mesada ali de R$300 mil por parte do Careca do INSS. Então, isso precisa ser esclarecido. Algo que o filho do presidente já admitiu, que foi aquela viagem paga pelo Careca do INSS, mas ele disse ali que era uma viagem num outro contexto, não tinha absolutamente nada a ver com a atividade de lobby, e se ele é o sócio também do Careca do INSS. Se ficar comprovado todos esses indícios, é algo bastante ruim para o presidente, bastante ruim para o governo. Por mais que não seja o presidente, ter o nome do seu familiar envolvido nisso, do ponto de vista eleitoral, é um ônus bem grande.
Ô Zé, a partir de agora também, com essa decisão do Davi Alcolumbre, há uma possibilidade maior da CPMI, que tem prazo para encerrar no dia 28 de março, ser prorrogada devido a essas novas informações que devem agregar...
Olha, a CPI ela tem prazo de início, de final. Existem umas regras, né? Para criar as regras, está exatamente o prazo de funcionamento, né? Início, final, tem que ter orçamento, o fato determinante, né? E composição, enfim, existem regras. E entre as regras, isso. E houve a apresentação de um requerimento para prorrogar os trabalhos da CPI. Mas há uma má vontade ali no Congresso Nacional em prorrogar essa CPI, que virou um palco de uma disputa. A CPI está conflagrada. Está diante de uma disputa. Então, agora, o presidente do Senado vai decidir se prorroga ou não. Eu entendo que ele não tem opção. O requerimento já foi aprovado em plenário. Basta a leitura e pronto, a CPI será prorrogada.
Gente, vamos seguir girando, já já a gente volta com esse assunto, porque é uma expectativa grande lá em Brasília para que o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, o senador Carlos Viana, fale com a imprensa. Então, nossa equipe está lá monitorando, qualquer momento a gente pode voltar para Brasília, claro, trazer as primeiras palavras de Carlos Viana em relação a essa decisão de Davi Alcolumbre, mantendo a quebra de sigilo de Lulinha e trazendo um novo fôlego para a CPMI, que investiga as fraudes bilionárias de desvios de aposentados e pensionistas do Instituto. Bom, agora a gente fala de outro assunto também polêmico, porque o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, informou que o governo pode enviar um projeto de lei com urgência ao Congresso Nacional sobre o fim da jornada 6x1, se julgar que o tema não está caminhando ali na velocidade desejada nas propostas que estão tramitando no Poder Legislativo. O Matheus Dias chega ao vivo aqui no nosso 3 em 1 para trazer mais detalhes para a gente como é que está essa negociação. Matheus, seja bem-vindo, uma boa tarde, meu amigo.
Cássio, uma ótima tarde a você, ótima tarde a quem nos acompanha. Pois é, parece que... Essa fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho, mesmo que já encaminhada pelo Congresso, o ministro do Trabalho afirmou que, se ver que está demorando demais, pode pedir, então, articular com Lula um encaminhamento de um projeto com urgência. Isso significa, quando o presidente encaminha um projeto com urgência ao Congresso, ele tranca a pauta no Congresso, caso ela não seja votada na Câmara em 45 dias ou no Senado também em 45 dias. O ministro Luiz Marinho disse que essa pode ser uma saída. Vamos ouvir.
O presidente Hugo Mota assumiu conosco de tocar as duas coisas. As PECs estavam lá, portanto ele ia soltar o andamento das PECs, mas que trabalharia também os projetos de leis vigentes que estão tramitando também na casa. E evidentemente que o PL pode ter uma velocidade maior do que das PECs por conta do rito. Mas o governo não descarta, a depender da conversa com o próprio presidente Hugo Mota e presidente Alcolumbre, de mandar um projeto de lei com urgência. Se o governo perceber que as coisas não irão caminhar na velocidade desejada, nós podemos encaminhar um projeto de lei com urgência.
Pois é, o Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, também disse que a população anseia por essa pauta, pela aprovação, esse projeto que é sim muito popular, da redução da jornada de trabalho semanal e também da redução da carga horária. No caso, o ministro Luiz Marinho disse que até as empresas que são favoráveis já têm reduzido voluntariamente a jornada de trabalho dos seus funcionários, e as empresas que não são favoráveis, no caso, muito do setor produtivo, dos empresários principais, a oposição julga que com a redução da jornada de trabalho você acaba prejudicando o consumidor final, já que o custo do trabalho se torna mais caro e isso pode acabar resultando no produto final e, consequentemente, no consumidor. Mas o ministro do Trabalho e Emprego disse que isso não será uma opção, que se delimitada e se a lei for aprovada, aí sim todas as empresas têm que seguir esse regimento. A carga horária máxima fica estipulada. E aí o que causa apenas alguma autonomia é que eles podem reduzir ainda para menos ou menos dias na semana ou menos horas por semana, só que a carga horária máxima, isso não... Viu, Cássio?
Perfeito, Matheus. Obrigado pelas informações, gente. É um assunto que ganhou uma atração muito grande devido a ser um ano eleitoral e o governo, de certa forma, teme perder o controle desse assunto, numa pauta que é muito cara para o governo federal, que busca, né, podemos dizer assim, uma proposta muito semelhante ao que foi a isenção do imposto de renda na casa, né, dos R$5 mil, que trouxe uma popularidade. O presidente Lula está patinando nesse nível de popularidade, não sai da mesma margem, e uma pauta que é o fim da jornada 6x1 traria de volta esse quesito, ou pelo menos esses níveis de popularidade que o governo precisa para buscar uma reeleição. Mas, meus amigos, tem um pulo do gato nessa história, é que Hugo Mota, o presidente da Câmara, duas propostas, né, uma do PT e outra da deputada Érica Hilton, numa PEC, numa proposta de emenda à Constituição. E quando uma PEC vai para votação, ela é modificada dentro do Congresso e, quando é aprovada, não tem veto presidencial. Ou seja, tudo que for aprovado, modificado pelos parlamentares, vai ser assim que vai funcionar, é assim que será sancionado. E o governo, temendo perder esse controle de pauta, quer enviar um projeto de lei para aí sim, um projeto de lei, quando for aprovado, o presidente Lula poder vetar alguns pontos ou sancionar outros. Aí sim ele consegue, pelo menos, trazer a sua digital, né, trazer ali o DNA do governo e até mesmo podendo dar mais cara ou, pelo menos, trazer mais benefícios para os trabalhadores para ganhar uma popularidade maior. O Alangani, como é que você vê essa estratégia do governo querendo mandar um novo projeto, inclusive com urgência, e esse projeto ser votado e não uma PEC?
Bom, eu vejo que é uma medida eleitoreira, uma medida populista que está pensando em votos e não está pensando no bem do país. E é claro que é algo muito sedutor para o eleitor, porque na cabeça da população é muito simples. Fala assim, opa, ai, que beleza, eu vou trabalhar menos e eu vou ficar com o mesmo salário. Quem não gosta disso? Acontece que o outro lado reage, acontece que a realidade do mundo, o mundo não é estático. Aliás, esse é um grande erro em análises, esse é um grande erro dos políticos acreditar que o mundo é estático. Ora, se você continuar com o mesmo salário e você está trabalhando menos, você vai aumentar o custo para a empresa, aumenta o custo. A empresa, ou ela repassa no preço da mercadoria ou ela demite. Não tem para onde correr, de uma maneira macro. Ou é inflação ou é desemprego. Muito bem. A não ser que a redução traga um aumento da produtividade. Aí é verdade, tudo bem. Se ocorrer isso, aí é bom para a empresa, bom para o trabalhador também. O problema é que a gente não consegue sustentar isso que vai aumentar a produtividade por uma simples razão. A evidência até agora é que a produtividade brasileira é muito baixa. Você trabalha muito e gera pouco resultado. Isso baseado em estudos. Você pega o estudo da FGV aí, que circulou de 1995 a 2024. Você pega o setor industrial, a produtividade média decresceu ao longo do tempo em 0,3% ao ano. A produtividade geral cresceu só 0,8%. Então não há nenhum indício de que a produtividade vai aumentar. De qualquer maneira, esse debate não pode ser feito no calor, não. Tudo bem, eu acho que é um debate válido, mas não pode ser atrelado a uma medida populista e eleitoreira.
Jovem Pan News.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que teve em São Paulo. E veja como ele foi para a Copa e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan. Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É quitada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Seminário Lide Saúde, dia 4 de março, quarta-feira, às 8 da manhã, na Praça das Artes, em Barueri. O encontro reunirá médicos e empresários para discutir a saúde pública e privada no Brasil. As inovações, novas tecnologias e inteligência artificial, qualidade da saúde e da vida. Seminário Lide Saúde, dia 4 de março, quarta-feira, às 8 da manhã, na Praça das Artes, em Barueri. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Tateando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Ação. É um quórum qualificado, 308 votos favoráveis, né? E tem também dois quintos no Senado Federal. Então, tudo muito complicado. Criaram uma comissão especial. Existem regras para uma emenda à Constituição. Então, assim, o presidente da Câmara decidiu colocar esse assunto em votação. E é uma ideia tão forte que assusta. Eu conversava com o deputado Joaquim Passarinho, e ele me dizendo aí, olha, alguém tem que fazer alguma coisa, e ele teve a coragem de vir a público e, em primeiro lugar, questionar. Agora já existem outros questionamentos. O deputado Joaquim Passarinho é presidente da comissão, da Frente Parlamentar. E aí os empresários estão assustados, isso está assustando. Existe a possibilidade de inviabilização de alguns setores. É uma regra geral, mas que alguns setores já tudo bem. Outros não, serão inviabilizados. Tanto é que hoje a Confederação Nacional da Indústria e empresários em geral divulgaram uma nota dizendo o seguinte: preciso sim rediscutir as leis trabalhistas, dar uma normalizada, mas não desta forma, diante de um processo eleitoral. Me disse um líder de centro, né? Falando o seguinte, não há como votar uma proposta dessa. Não há, num ano eleitoral. Haverá, naturalmente, aqueles cortes traidor do trabalhador. Isso faz um arraso na base eleitoral. Então, é preciso pensar muito antes de fazer uma mudança assim. Eu sei que muitos já sabem, mas eu vou insistir. O fim da semana 6x1, né, é o fim do trabalho como é hoje e uma redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, segundo o ministro, o deputado Reginaldo Lopes, que é o autor de uma PEC, né? É dele a PEC, a outra, da Erika Hilton, foi a pensada dele. Então, é Reginaldo Lopes. E ele me dizendo o seguinte, que a meta é essa, redução. Tá, mas além da redução da jornada de trabalho, tem a limitação do número de dias por semana que se trabalha. Então, assim, um setor com uma mão de obra intensiva, ou seja, muitos trabalhadores, ele está perdido. Me disse aqui um representante da área de produção de açúcar, né, usinas de açúcar, que o custo é 50%, 50% de aumento de custo. Então, assim, é preciso calcular bem quais os setores que serão afetados. E aí, já existe uma ideia, vamos rediscutir, desonerar a e já que o governo está assim, que apresente ali também a sua participação no processo e reduza o custo da folha de pagamento, ou seja, a desoneração da folha de pagamento. Então é isso, muita gente não quer, mas tem medo de falar e votar contra um projeto assim em ano eleitoral.
Com certeza, Zé, isso pode ter um custo, né? Pelo menos no cálculo político, muito grande, principalmente para os deputados aí que buscam a reeleição. E outro detalhe importante, pelo menos se fala muito em Brasília, quando a discussão começar a esquentar, quando for para a comissão especial, onde vai ouvir diferentes setores da economia, sociedade civil, outros parlamentares, frentes parlamentares, aí sim, poderia até mesmo discutir uma espécie de escalonamento, período de transição, ou cada um dos setores que tem demandas e características diferentes ter uma redução de jornada diferenciada, principalmente a indústria e o setor de serviços, que seria os principais impactos, ou pelo menos setores que mais sentiriam de forma imediata essa mudança de jornada de trabalho. Mas é um assunto que ainda precisa demandar uma certa maturidade, ganhar uma musculatura maior para que todo mundo saia, pelo menos, aí vitorioso nesse sentido, principalmente a população que trabalha 6x1. Bom, meus amigos, vamos seguir girando aqui o nosso 3 em 1, porque olha só, uma informação importante que mexe no tabuleiro da nossa política: a maioria dos diretórios estaduais do MDB assinou um manifesto que será entregue hoje ao presidente nacional da sigla, o deputado federal Baleia Rossi, para pedir a neutralidade do partido nas eleições eleições presidenciais. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é a repórter Júlia Firmino. Júlia, seja bem-vinda ao nosso 3 em 1. Eu quero saber, em relação a isso, por que essa manifestação, pelo menos esse manifesto, é divulgado logo depois do presidente Lula estar flertando, namorando, buscando uma aliança com o partido. Seja bem-vindo, uma boa tarde.
É isso mesmo, Cássio. Boa tarde para você, para quem está com a gente aqui no 3 em 1, na programação da Jovem Pan. De fato, esse manifesto que, segundo esse envio, né, teria sido assinado por 17 diretórios estaduais, de fato vem depois que Lula já tem conversado com representantes do MDB para tentar trazer o nome da própria sigla para ser seu vice-presidente agora nas eleições de 2026. A gente lembra que atualmente quem é o vice-presidente de Lula é Geraldo Alckmin, que é do PSDB. Mas essa possibilidade, então, essas conversas entre Lula e também o MDB para realmente propor aí um novo nome para sair nessa chapa agora de 2026 ao lado de Lula. O grupo contra a aliança é liderado pelo vice-governador, aliás, do estado de Goiás, Daniel Vilela, que diz que a maioria do MDB, ou seja, a maior parte do partido, da sigla, é contra essa união entre MDB e PT e que tudo isso, essa possível aliança, causaria uma instabilidade no partido. Vilela também criticou a aproximação com o partido do trabalhador de Lula, né? Disse que, inclusive, o partido precisa decidir logo, mesmo antes dessa convenção que vai acontecer ainda em agosto, ou seja, daqui a algum tempo. E a carta também pede uma reunião urgente da Executiva Nacional para resolver e botar logo um ponto final nessa história. O que acho que cabe a gente ressaltar aqui também, Cássio, é que além do prefeito da cidade de São Paulo, de onde a nossa equipe fala, Ricardo Nunes, quem também assina esse manifesto é o prefeito da cidade de Porto Alegre, então Sebastião Melo, e além dele, deputado federal Alceu Moreira, também assinam esse documento, pedindo então essa neutralidade por parte do MDB. A gente segue acompanhando tudo por aqui, viu?
Perfeito, Júlia. Obrigado pelas informações. É claro que esse manifesto pode sim trazer repercussão, pode trazer mudança eleitoral, principalmente do presidente Lula, de se aproximar de partidos de centro para seguir com esse governo de coalizão. O MDB seria muito importante para ele trazer um eleitor um pouco mais independente, que é eleitor que estava em dúvida entre votar em Flávio e Lula, mas agora com esse movimento podemos ter então essa neutralidade por parte do MDB. Fábio Perna, eu quero te ouvir porque isso traz na sua concepção, pelo menos na sua leitura política, um banho de água fria, um balde de água fria nas intenções, ou pelo menos nas pretensões do governo Lula?
Não, eu acho que isso até é um banho de água morna. Porque,
é mesmo?
Veja, aqui em São Paulo, por exemplo, jamais o governo Lula iria convencer o prefeito Ricardo Nunes, por exemplo, a fazer parte de uma eventual coligação. O partido está visivelmente fragmentado em relação a isso. E eu tenho a impressão que a estratégia do presidente Lula vai ser essa, de buscar, de forçar a barra para, enfim, o discurso para o público, de tentar aliança com esses partidos, mas no mundo real, ele buscar uma equidistância de todos esses partidos ditos de centro, o MDB, União, PP e tal, republicanos, para que cada seção estadual tenha liberdade de apoiar quem bem entende. Então eu acho que a estratégia vai ser essa, e acho que esses partidos não vão fechar a questão em torno de nenhum presidenciável.
Ô Alangani, como é que você vê também essa movimentação do MDB? Havia uma expectativa do governo Lula de tentar atrair o governo de certa forma, formar uma chapa, até isso gerou um certo mal-estar devido à presença de Geraldo Alckmin, mas agora dessa vez a tendência pelo menos é do Lula buscar alianças nos palanques estaduais, mas na questão presidencial deve ficar de fora.
Olha, eu vejo que o MDB está sendo o MDB, que sempre foi, né? Mantendo essa neutralidade e você tem o Tebet que está do lado do Lula, você, filho, que vai estar do lado. Não tem nenhuma novidade nisso daí. O MDB ou agora, o que eles sempre foram, uma neutralidade no papel, mas na prática cheia de contradições, cheia de alianças antagônicas.
Ô Zé, você que acompanha também a nossa política há tantos anos, MDB sendo MDB, a tendência é deixar o jogo rolar e, é claro, dependendo quem levar o Palácio do Planalto, o MDB vai começar a negociar ministérios e cargos importantes para fazer um futuro apoio?
Pois é, esse tema de deixar o jogo rolar, em política isso funciona de outro jeito, né? Às vezes é o que chama de jogar parado. Certos jogadores aí, que já estão com o físico, digamos assim, já prejudicados, que ficam ali jogando parado na área, apareceu, ele marca gol. Então é mais ou menos assim. Eu sempre acho o MDB o melhor partido do país para estar. Você pode ser governista roxo, pode ser oposição exagerada, pode ser independente e muito antes pelo contrário. O MDBista é isso. Você nunca vai ter o caso lá de votar assim, assado, apoiar aqui e lá, e chegar o presidente do partido e você está expulso. Não, isso no MDB nunca teve e não tem. Até a origem do MDB é ação, porque cada estado tinha, não tem mais, o seu grande líder. Quando é grande líder, cada estado tinha um grande líder, um cacique. E ali ele que dirigia aos interesses do estado. Então, mas o MDB continua assim. Na última conversa que eu tive com o deputado Baleia Rossi, ele me traduziu isso. Falou, olha, o MDB hoje, vou te dizer, ele, segundo ele, tem um grupo que quer apoiar o Lula. Fala, Renan Calheiros, Jader Barbalho e tal, e outros. Aí tem outro grupo que quer oposição e apoiar Flávio Bolsonaro. Né? Tem um grupo que quer isso. E tem outro que quer que não lance candidato. E esse é o lado majoritário, porque aí pode apoiar de um lado um, no estado no outro, e não gasta dinheiro com um candidato à presidência da República. Isso tem sido o terror dos presidentes de partido, que é lançar candidato num cenário assim. Olha só, hoje me disse um político experiente, já com 4 mandatos de deputado federal, outros tantos deputado estadual e vereador, o seguinte, que ele nunca viu nada parecido. Pouco importa se MDB apoia Lula, se apoia o Flávio Bolsonaro, o povo não está nem aí. Não muda o quadro. E aí ele dizendo, eu nunca vi nada parecido. Político, sem falar nada, né? Chega lá e fala assim, olha, o candidato aí é meu filho. E pronto. Isso nunca existiu em política. Como é que é tradicionalmente? Você reúne os líderes regionais e fala, e aí, você já tem um nome. Mas falei, aí, o que vocês acham? Ah, não sei o que e tal, mas eu gostaria desse aqui por isso. Aí o pessoal aceita, porque sabe que é o nome. Mas dessa vez não. E houve uma polarização tão forte que ninguém nem pestaneja. Ali no início o Centrão fazia uma disputa com o grupo do Bolsonaro. E o grupo do Bolsonaro, vou mostrar que o Bolsonaro é mais forte do que o Centrão. E comprovou. Então assim, resumindo, igual ao MDB, está o Republicanos, que eu disse que teve hoje um grupo de deputados e senadores de Pernambuco, e que a tendência é essa também. E outros, União Brasil, vai ter a coragem de apoiar um? Não. Então, assim, a estratégia do presidente Lula é vencedora. Já que eu não vou levar os partidos...
Zé, já a gente volta a analisar o cenário doméstico, que agora a gente vai trazer mais atualizações do quarto dia de conflito Estados Unidos e o Irã, porque o presidente norte-americano Donald Trump voltou a comentar sobre a segurança de navios cargueiros na região do Estreito de Hormuz, aquele estreito que fica entre o Irã e também o Omã. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o nosso editor de internacional, Fabrício Neitzi. Fabrício, seja bem-vindo, uma boa tarde.
Tudo bom, Cássio? Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o 3 em 1 aqui na... Uma publicação feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Truth Social. A gente até tem ela aqui na tela, vai aparecer aqui. Ou vamos encher a tela quando daqui. Olha só, o presidente Donald Trump disse que ordenou a partir de agora, valendo imediatamente, que a Corporação para Desenvolvimento de Finanças dos Estados Unidos ofereça um seguro de risco político de baixo custo operem na região do Golfo. Isso vale não apenas para os navios responsáveis, agora sim temos a imagem na tela, publicação feita por Donald Trump, dizendo, abre aspas para ele, a partir de agora, imediatamente, eu ordenei que a Corporação de Desenvolvimento de Finanças dos Estados Unidos ofereça, por um preço muito razoável, um seguro de risco político e garantias de segurança financeira para todo o comércio marítimo, especialmente a energia, que viaje pelo Golfo. Isso estará disponível para todas as companhias marítimas. Se necessário, a Marinha dos Estados Unidos irá fazer a escolta dos petroleiros através do Estreito de Hormuz o mais rápido possível. Não importa o que, os Estados Unidos vão garantir o livre comércio de energia ao redor do mundo. A força militar e econômica dos Estados Unidos é a maior da Terra. E mais ações serão anunciadas em breve, fecha aspas, para Donald Trump. Essa manifestação do presidente dos Estados Unidos, Cassius, vem pouco depois da Guarda Revolucionária Iraniana afirmar que vai bombardear, vai incendiar navios que tentem atravessar o Estreito de Hormuz, que, como a gente já vinha falando aqui, é por onde passa 20% de toda a produção de petróleo mundial. Petróleo produzido na Arábia Saudita, no Kuwait, no Bahrein, Catar, naqueles países daquela região do Golfo, vários países da OPEP. Então, muito importante essa manifestação. Agora, tem a ordem, resta saber se ela será cumprida ou não, se o seguro será barato para os navios e, terceiro, como é que a Marinha de possíveis ataques revolucionários por ali.
Perfeito, Fabrício. Obrigado pela sua participação aqui no nosso 3 em 1, atualizando o pessoal de casa, que também que nos escuta na rádio, aí no YouTube, sobre as últimas atualizações, últimas informações em relação aos conflitos lá no Oriente Médio. Uma boa terça para você, meu amigo.
Precisando, a gente volta, hein?
Bom, gente, vamos comentar esse assunto. Quero trazer aqui o Alan Gani para a gente, porque, Gani, a gente fala muito em relação ao, como o Fabrício trouxe, né, praticamente 20%, né, de todo aí o petróleo diário, de gás natural, passa por ali, tem uma importância econômica muito grande e, caso de fechamento, ou pelo menos por um período mais prolongado, pode até mesmo interromper o fornecimento de energia para muitos países, inclusive a China, para outros países da Europa. Isso pode trazer também um dano econômico muito grande para os Estados Unidos, sem o próprio Fed, o Banco Central Americano, conseguir mexer na taxa de juros. Esse fechamento é uma estratégia que você enxerga econômica do Irã de conseguir atingir os Estados Unidos e, de certa forma, gastar ou pelo menos desgastar politicamente Donald Trump?
Desgasta, né? Porque à medida que esse estreito vai ficando cada vez mais interrompido, fechado por muito tempo, significa que o petróleo fica mais alto. O petróleo se sustenta este patamar ou subir ainda mais, chegando a $100, fatalmente a gente está falando de recessão econômica, desaceleração da economia, porque tudo vai petróleo, né? Basicamente plástico é petróleo, transportes, né? Efetuados aí pelas empresas com derivados de petróleo, uma série de matérias-primas. Então há um encarecimento do processo produtivo, isso leva à recessão e leva também à inflação, também porque está disseminado em vários produtos. No momento em que o mundo se recupera de uma inflação pós-pandemia e da inflação também da guerra da Rússia e Ucrânia. Não é brincadeira a inflação que a gente pegou ali. Os Estados Unidos chegou a 9% de inflação, né, em 2021 ali, logo após a pandemia, 2021-22. Parece a inflação de Brasil. Então, veja, é um ônus político muito grande, sem contar o encarecimento do gás natural. O gás natural é utilizado para fazer vidro, cerâmica e fertilizantes. Petróleo e gás natural é amplamente utilizado na agricultura. Se há um encarecimento do preço dessas matérias-primas, significa um encarecimento do preço de alimentos. E alta de alimentos geralmente causam uma grande insatisfação popular, gera também um processo inflacionário, sem contar que em regiões mais pobres, inflação de alimentos gera convulsões sociais. Então, é algo muito preocupante que o mundo tem que seguir atento.
É até porque se tiver, Gani, essa falta de abastecimento de fertilizantes, que é usado no campo, o próprio alimento não vai deixar de ser produzido da maneira correta, vai chegar um outro tipo de produto ou até mais caro na mesa do consumidor. Quem paga por isso, né, seria a população. Isso gera um descontentamento geral em todos e quem perde essa popularidade é o próprio presidente Donald Trump, se tornando um verdadeiro tiro no pé. Meus amigos, vamos seguir nesse assunto porque a visita do presidente Lula a Washington, que estava prevista para março, deve ser adiada algumas semanas. Agora a nova previsão, caso ela aconteça, pode ser ali no finalzinho do mês de março, início de mês de abril, devido às tensões e, é claro, os ataques dos Estados Unidos ao Irã. Nosso repórter André Anelli vai trazer todos os detalhes para a gente ao vivo aqui no nosso 3 em 1. Anelli, seja bem-vindo, uma boa tarde. Quer dizer que o encontro, pelo menos, está mantido, mas ainda não há uma data definida pela frente.
Pois é, Cássio. Boa tarde mais uma vez a você e a todos aqui no 3 em 1. O presidente Lula tinha dito que o encontro com o presidente americano Donald Trump se daria por volta do dia 16 de março, com expectativa de se estender esse encontro até essa possibilidade de encontro até o dia 20 de março. Mas agora o Palácio do Planalto internamente já fala em adiamento desse encontro para o mês de abril, devido, então, a diversas questões. A primeira delas é relacionada